Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Queremos, Pai, te exaltar na beleza da tua santidade. Queremos dizer que nós te amamos. Queremos dizer que nós dependemos de ti. Queremos dizer, Pai, que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé estão depositadas em ti, Senhor. Se o Senhor não nos socorrer, o que seremos de nós? Se o Senhor não estender a sua mão poderosa, o que será de nós? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele fomos comprados, nele fomos libertos, transformados, nele nos tornamos teus filhos. E hoje nós reconhecemos o teu amor, reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós, que o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem cuidado da nossa família, tem cuidado do nosso amanhã. Oh Senhor, nós te louvamos. Ainda que o diabo leve ante tempestades contra nós, ainda que esse mundo se abale, a nossa confiança está no Deus que não pode falhar, no Deus que nunca perdeu uma batalha, no Deus que é fiel para cumprir o que prometeu. E nós estamos aqui com a nossa fé firme no Senhor, sabendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor, porque o Senhor trabalha em favor daqueles que em ti confiam, Senhor. Então, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, o meu Pai Celestial está com a sua mão estendida, com milhares de seus anjos, trabalhando nesse momento em meu favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco nessa noite. Teus filhos precisam ouvir a voz do Pai Celestial. Espírito Santo de Deus, nós dependemos de você mais uma vez. Espírito Santo, é você quem convence, é você quem abre os olhos espirituais, é você quem transforma, quem salva, quem cura, quem liberta. Oh, aleluia! Fala conosco nessa noite, desperta-nos para a tua verdade nessa noite. É isso que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Vocês estão bem? Obrigado por você ter vindo. Você, com essa atitude de vir no meio de um alvoroço desse, no momento em que uma nação, infelizmente, está se prostrando a um Deus diferente do Deus que nós servimos, é a chamada festa da carne, mas graças a Deus que você foi liberto, transformado, restaurado e decidiu estar aqui na festa do Espírito, celebrando o único Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. No final, nós vamos tirar um tempo de oração por essas pessoas que estão perdidas, porque um dia eu estava lá e o Senhor me resgatou. E nós cremos que, assim como nós, muitos de nós, um dia estivemos lá e hoje estamos aqui, no ano que vem, muitos dos que estão lá estarão aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Cumprimenta aí duas ou três pessoas que estão próximas a você. Diga: seja bem-vindo. É um prazer servir a Deus ao teu lado. Deus vai falar contigo nessa noite e você pode se assentar no nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Louvor poderoso, ungido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você que está aqui. E eu sei que algumas pessoas viajaram, e a gente tem bastante pessoas agora vendo, cultuando junto conosco pelo YouTube. Então, você que está conectado conosco aí pela internet também, seja muito bem-vindo. Eu creio que essa palavra vai tocar no seu coração. Amém? Irmãos, como pastor, como pai espiritual, né, pai na fé de muitos aqui, eu tenho um compromisso diante de Deus com a sua vida. Então, o interessante é que um profeta, por exemplo, ele vem, né, libera o fogo do Espírito, às vezes ele prega a mesma mensagem em várias igrejas diferentes, né, é uma bênção. O evangelista tem aquele, né, fervor do coração pelas vidas, o mestre ensina a palavra, o apóstolo para fundamentar novas obras, para levantar lideranças, mas o pastor tem aquele cuidado com a tua vida na segunda-feira, amém? E muitas vezes um pastor precisa trazer uma palavra um pouco mais de correção, de exortação. O que eu vou falar aqui, eu não estou com raiva de você. Entenda como um pai tendo cuidado com a vida do filho. Amém? Então, à medida que você for ouvindo, tá? Você vai dando glória. E lembrando que no final da mensagem você precisa me amar, porque se você não me amar, você não vai para o céu. Amém? Então vamos lá. A gente vai começar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, logo no iniciozinho, no capítulo 1, no versículo 2. Aleluia. 1 Coríntios 1, 2 diz assim. Não, deixa tudo na área mesmo, tá? Só quando eu citar, aí tu bota outra versão. Nos Verbos da Vida é assim. A gente usa a ARA, Almeida Revista Atualizada, é a nossa versão raiz. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Esse é o início da epístola. Paulo está saudando os irmãos da a igreja do Senhor Jesus que se encontrava em Corinto, uma cidade da Grécia Antiga. E ele chama esses irmãos, né, de santificados em Cristo Jesus. O interessante é que essa expressão não é algo exclusivo daquela igreja. Isso pertence a cada igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as partes do mundo, inclusive no Ibura. Se ele fosse escrever para a igreja do Senhor que se encontra no Ibura, ele disse aos santificados em Cristo Jesus. Quantos aqui creem que foram santificados? Amém? Isso, irmãos, não tem nada a ver com as obras que você faz. Entenda, isso tem a ver com a obra que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então isso tem a ver com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A nossa santificação é resultado da graça de Deus, é resultado da obra redentora de Cristo Jesus. Ainda no meio da igreja evangélica, ainda tem uma certa cultura, um pensamento errado em achar que o nosso esforço pessoal é que nos santifica. Preste atenção. Algumas igrejas não têm coragem de falar, mas elas quase pensam assim, que ela precisa fazer algo para ir para o céu. Mas deixa eu te dizer, uma outra pessoa já pagou o preço pela tua salvação. E o preço foi muito alto, foi preço de sangue. Ele teve que dar a vida dele para comprar a minha e a tua salvação. Quando você crê nisso, que não é pelas suas obras, mas é pelo sacrifício de Cristo, você é salvo. Em Efésios 2:8 fala isso, né? Sois salvos pela graça mediante a fé. A fé faz você obter essa graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Você está aqui? Amém. E essa palavra santificação no original, no grego, é agiazo, Quer dizer o quê, pastor? É santificação. Separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Consagrar coisas a Deus. Purificar, limpar externamente, livrar da culpa do pecado. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios, no mesmo, na mesma epístola, né? Só que um pouco mais para frente. 1 Coríntios 6, 9, o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz algo maravilhoso: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo: o passado de vocês foi sujo, o meu passado foi sujo. Ele dá uma lista de pessoas que não herdarão e diz: vocês, tais vocês, também fostes, mas, graças a Deus pelo mais, ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas foste justificado pelo sangue de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O teu passado, meu irmão, foi apagado. Lá em Hebreus 10, o Senhor diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Veja que coisa maravilhosa. A gente até brinca, né? Tem uma frase aí, não sei qual é o pregador, que diz: quando o diabo vier trazer, né, à tona o teu passado, você lembre a ele do futuro dele, porque o futuro dele já está escrito e é no lago de fogo e enxofre. E o seu passado foi perdoado, foi apagado. Amém? Diga: eu fui santificado em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga: eu sou livre.
Eu sou livre.
Aleluia. Glória a Deus. Mas esse texto, o primeiro que nós lemos, 1 Coríntios 1, 2, põe na tela novamente. Paulo faz uma afirmação que é muito interessante. Ele está falando com a igreja de Corinto, e ele diz: aos santificados, aí ele diz, chamados para ser santos. Olha que coisa interessante. O mesmo texto que Paulo afirma e chama eu e você de santificado, ele nos diz que nós somos chamados para ser santos. Talvez você tenha dito assim: Deus, qual é o meu chamado? Qual o chamado que o Senhor tem na minha vida? Eis que te digo, você foi chamado para ser santo. Então entenda uma coisa, irmão. Nós fomos santificados, mas o Senhor espera que depois que nós fomos santificados, justificados, que a graça de Deus nos lavou, nós agora, com essa nova vida em Cristo, andemos em santidade. Santificados, foram chamados para ser santos. E esse ser santo aqui, né, eu não tenho tempo suficiente para explicar tudo de forma pormenorizada, mas fala de mudança de comportamento, fala de transformação. Lá em Gálatas 5,13, a parte A, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga: liberdade. Ele diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Isso parece ser óbvio, mas nos dias de hoje não é tão óbvio. Porque existem lugares e existem igrejas que adotaram uma doutrina chamada a doutrina da hipergraça. Eles dizem: opa, se não é por obras, se não é porque eu fiz alguma coisa, se é pelo que Jesus fez, então eu vou viver de todo jeito. Então a graça está me dando autorização para pecar. Isso é um engano do inferno. Você está aqui? Entenda uma coisa. Você foi liberto, tá? E eu vou fazer uma, vou pegar aqui do mestre, né? Vamos assim dizer, Tiago Freitas. Ele usou um exemplo que é bem, uma comparação que é bem interessante. Em 13 de maio de 1888, foi assinado o documento da abolição da escravatura no Brasil. Então, durante 350 anos teve escravidão no Brasil. O primeiro lugar onde chegou escravos foi aqui em Recife. Durante 350 anos houve escravidão, tanto de negros quanto de índios. Mas nessa data, 13 de maio de 1888, um documento foi assinado dizendo: a partir de hoje eles são livres. Aí eu te faço uma pergunta. No dia seguinte à assinatura desse documento, legalmente falando, havia algum escravo no Brasil? Legalmente falando, não. Não era mais legal manter ninguém debaixo de escravidão, certo? Mas na prática, no dia seguinte, ainda tinha pessoas andando como escravos? Havia um documento, alguém assinou dizendo: você é livre. Porém, muitos ainda viviam como escravos, por diversos motivos. Um deles é porque a informação naquela época não corria como corre hoje, né? Era muitas vezes de cavalo, cartas, que o Brasil é enorme do jeito que é. Mas entenda, os senhores daqueles escravos seguraram o quanto eles puderam aquela informação. Vamos manter eles na ignorância, porque enquanto eles não souberem da boa notícia, eles permanecem escravos. Você sabe que evangelho quer dizer boas notícias, né? Porém, quando a boa notícia foi descoberta por aqueles que eram escravos, eles disseram: opa, eu não sou mais escravo, então a partir de hoje eu não vou mais andar como escravo, eu não vou me comportar mais como escravo, eu vou andar de uma forma diferente, eu vou ter um comportamento diferente, um posicionamento diferente, eu vou ter uma vida diferente. Então, Cristo Jesus nos libertou. Ele riscou, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, encravou lá na cruz. Aí, uma vez que você sabe que é livre, não ande mais como escravo do pecado. Ande numa nova vida, como alguém que foi liberto por Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo está falando. Você foi santificado, então agora ande como santo, porque você foi chamado para andar em santidade. Amém? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. 1 Pedro 1, 14. Aleluia. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Diga: procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que eu e você, que fomos santificados, que fomos salvos, Não devemos permitir ser moldado pelas paixões que nós tínhamos anteriormente. Ele está dizendo que a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é nossa, de não permitir que os desejos que nós tínhamos no mundo molde, deforma a nossa vida. Entenda uma coisa. Eu não tenho tempo de novo para explicar. Existem muitas mensagens no YouTube minha que explica isso. Se você fez discipulado nessa igreja, você também aprendeu sobre isso. A sua carne, quando você se converteu, quando você nasceu de novo, a sua carne não se converteu. O seu espírito se converteu na hora. A sua alma, sua mente está sendo transformada em um processo. Mas a sua carne não se converteu. Ela permanece a mesma. A sua carne só será transformada, o seu corpo só será glorificado no arrebatamento, quando Jesus voltar. Tá claro isso aqui? Então, se a minha carne não se converteu, as mesmas coisas que eu praticava no passado permanecem adormecidas no que nós chamamos de velho homem, na carne. Em resumo, se você vê alguém caindo, alguém que estava no evangelho, e essa pessoa cai, ela vai cair nas mesmas paixões que ela tinha quando estava no mundo, porque a carne dela não mudou. Por exemplo, alguém é mulherengo, prostituto, ele se converte e ele ama a Deus, serve ao Senhor, só que depois de alguns anos ele começa a parar de orar, se ocupa com o trabalho, mal vem para a igreja, começa a andar com amizades que não presta, e ele vai enfraquecendo, 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 enfraquecendo. Quando ele fica fraco espiritualmente e ele cai, você acha que ele vai cair agarrado com um homem? Não, porque não era esse o problema dele no mundo. As paixões que tinham anteriormente no mundo não era essa. Ele vai cair exatamente naquelas fraquezas daquela carne específica. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que nem toda carne é a mesma carne. Aquele que era ladrão, ele vai cair roubando. Aquele que era mentiroso vai cair mentindo. Você está aqui? Mas só que é uma responsabilidade minha e sua. Ele diz assim: você não se molde à paixão que você tinha antes. Aí diz: pelo contrário, sede santo, como ele é santo, em todo o vosso procedimento. E é nesse ponto, irmãos, que eu quero dar uma ênfase hoje. Existem procedimentos que eu e você precisamos adotar na nossa nova vida em Cristo, procedimentos de santidade, coisas que nós precisamos observar no nosso dia a dia, se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Isso é só a introdução da mensagem, tá? Vai entrar na mensagem daqui a pouco. 1 Coríntios 6, 13. Aleluia. Glória a Deus. Como algumas crianças entraram na nave, eu vou ter que me segurar um pouquinho, mas vou ter que falar dentro de uma possibilidade aí, tá? 1 Coríntios 6, 13. A parte B, no finalzinho ali. Porém, finalzinho do texto, tá? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Diga: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Essa história de dizer: eu dei meu coração para Jesus. Não, não, Jesus não quer o seu coração, não. Jesus quer você todo, viu? Verso 18. Ainda em 1 Coríntios 6, verso 18. Fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, de novo, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que devemos ter cuidado com os pecados imorais, pecados ligados ao corpo, pecados ligados à sexualidade. E ele usa uma palavra aqui muito interessante. Ele diz: fugir da impureza. E ele em seguida fala sobre imoralidade. Então, o tema da mensagem de hoje é: fuja da imoralidade sexual. Você me ama ainda? A imoralidade sexual entre cristãos tem causado muito dano ao corpo de Cristo. Escândalos que geram um rastro de destruição, endurecem o coração dos incrédulos, desiludem jovens, são altamente perturbadores e desmoralizantes. Devido ao rastro da imoralidade, está uma coleção de vidas devastadas, cônjuges traídos, filhos confusos. A Bíblia lista vários pecados sexuais. Lá em 1 Coríntios, nós já lemos, mas a gente vai ler agora na versão NVI, 1 Coríntios 9, 6, 9. 1 Coríntios 6, 9, na NVI. 1 Coríntios 6, 9, nova versão internacional. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, até aí. Ele vai listar aqui alguns pecados sexuais. E ele dá uma ênfase aqui maior no adultério e na homossexualidade. Provérbios 6, 32 e 33, Provérbios 6, 32, diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Acharás açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, o primeiro pecado sexual que ele lista aqui é o adultério. Pastor, o senhor não era para estar falando sobre isso, porque isso não acontece na igreja. Na Bíblia, Paulo era pastor da igreja, a igreja de Coríntio. Teve um filho que adulterou com a esposa do pai, com a madrasta. Então, se na época da Bíblia já acontecia, eu, como pastor, eu tenho que pregar isso, porque eu te amo. Isso, talvez você diga: pastor, isso aí não tem nada a ver comigo. Amém, glória a Deus por isso. Pode ser uma vacina. Vacina você toma para prevenir um problema futuro. Mas pode ser que para você seja remédio, e daquele bem amargo, aquela bezetacil. Qual o intuito? Te curar para que você não pereça. Amém? Então, começando por adultério, você primeiro, meu filho, você precisa reconhecer a sua vulnerabilidade, tá? Um provável candidato à falha moral é a pessoa que se considera invencível sobre a tentação. Ele se considera o super-homem, então ele pode brincar com fogo porque ele não vai se queimar. Tolo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, 2 Timóteo 2, 22, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, que era um pastor. Ele dizendo para um pastor, ele disse: foge, outro sim, das paixões da tua mocidade. O que que ele manda? Fugir. O diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para os prazeres carnais, ele não diz resiste, ele diz foge. A Bíblia conta a história de José na casa de Potifar, em Gênesis 39, 11, diz que a mulher de Potifar ficou maluca por José, e em um determinado momento que não tinha ninguém na casa, ela se agarrou com ele e disse: você é meu. A Bíblia não diz que ele disse: para trás de mim, Satanás, eu estou aqui, você não vai. Não, eu sou forte, eu sou ungido. A Bíblia diz que ele fugiu, e ela pegou na roupa dele e rasgou, e depois ela inverteu a situação dizendo: ele ia me abusar sexualmente, ele foi preso injustamente. Mas entenda, é tolice querer brincar com fogo, é tolice querer se fazer um de forte. A Bíblia está dizendo: meu filho, fuja, corra, evite, pula fora. Ah, pastor, eu sou imune. Ou você fala isso por orgulho ou por ingenuidade. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Entenda, enquanto nosso corpo não for glorificado, estaremos suscetíveis a esse tipo de coisa, a tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, na NVT, melhor ainda, 1 Coríntios 10, 12, na NVT, Nova Versão Transformadora, diz: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Quantos aqui estão de pé? Glória a Deus por isso. Se você pensa que está de pé, para permanecer de pé, você precisa cuidar para não cair. A Bíblia está dizendo: se você pensa que está de pé, se você não cuidar, você vai cair. E isso aqui é cuidado com a tua vida. Cuidado com a tua vida. Eu vejo como uma noite de livramento. Amém? Aleluia. Muita gente tem caído porque não tem cuidado da sua vida espiritual. Mateus 26, 41, Jesus disse, todo mundo conhece: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore. Orar, precisamos orar. Para quê? para não cair em tentação. Você vai ser um profeta de Deus na vida do seu irmão. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmão, você ora todos os dias para não cair em tentação? Aí você vai se pensando assim: deixa eu ver, qual foi a última vez que eu orei? Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, amém. Qual foi a última vez? A maioria de nós só ora quando já caiu em tentação. Aí vai pedir perdão e buscar restauração. Mas deixa eu te dizer, irmão, é possível não cair em tentação. E graças a Deus que eu tenho um respaldo para falar isso, porque eu vim de uma vida muito errada, mas faz 23 anos, glória a Deus, que eu estou lavado, santificado pelo sangue de Jesus. E olha que quando eu era novo convertido, tinha muita armadilha, viu? O pessoal do mundo queria que eu voltasse para o mundo, fizeram uma armadilha pesada, mas graças a Deus, Deus me sustentou. Mas entenda, meu irmão, e olha o que a Bíblia diz: vigiai e orai. Tem gente que até ora, mas não vigia. O que é um vigia? O que é um vigia? Você vê um vigia assim dormindo? O ladrão vem, rouba ele, rouba tudo e vai embora. Vigia aquele cara que está assim, ó: opa, eu não sou besta não. Eu vou estar atento aos movimentos ao meu redor. A Bíblia diz que a gente tem que andar como um sábio e não como um tolo. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu vou ser sincero com o senhor. Eu estou debaixo de uma tentação de torar, o senhor está falando aí, mas eu estou debaixo de uma tentação de torar no meu trabalho, na minha vizinhança, até na igreja, pastor. Deixa eu te dar um segredo: quem confessa a tentação não confessa pecado. Pastor, nessa igreja tem um bocado para você dizer assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Marca aí, pega o aplicativo da igreja, tem um ícone chamado aconselhamento pastoral. Você clica lá e agenda e vem lá: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Por quê? Eu estou me segurando para não fazer uma besteira. Pronto, a gente vai orar e você pode ter certeza que depois dessa conversa e dessa oração, você não vai estar mais tentado desse jeito. Aleluia. Uma falha moral não começa com o ato físico do adultério. Seja consciente e evite os precursores da queda. Eu trabalhei com indústria, né, com engenharia há muitos anos, mais de 20 anos, 25 anos para ser mais exato. E indústria tem muito acidente, né, e quando tem acidente geralmente é grave. Para ter ideia, na indústria que eu trabalhava, morreu 4 pessoas, morreu. Fora os outros acidentes que arrancou um pedaço, mas vamos lá, esquece isso. E a gente estudava e, como coordenador, eu tinha que fazer uma avaliação de risco na minha área, tanto da área, né, dos riscos que o ambiente oferecia, quanto das questões psicológicas, vamos assim dizer, das pessoas. A gente chamava isso de precursor de acidente. Aconteceu um acidente, você vai estudar os passos anteriores àquele acidente que aquela pessoa teve, e você começa a estudar vários acidentes, você começa a perceber que entre essas pessoas existiam coisas em comum. Era um dia de desatenção, era uma pessoa que não dava importância à segurança, e algumas coisas que a gente percebe que vem antes do acidente. Ninguém cai em adultério do dia para a noite. Pastor, estou firme, estou forte, orando, lendo a Bíblia. Pastor, o que foi? Cair em adultério. Oxi, como é que é assim? Não. Tem coisas pequenas. Cantar em Salomão 2,15 diz: as pequenas raposas é que destruem a vinha, que destrói a vinha. Pequenininha, mas quando você vai ver, acabou a vinha, destruiu tudo. Pequenas coisas que, se eu e você não nos atentarmos, vai chegar nesse ponto, meu filho. Você está animado? Respira assim. Solta. É porque tem gente aqui que está quase sem respirar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Vai dar uma outra lista, além de adultério, de homossexualidade e por aí vai. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Diga: prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia. Diga: lascívia. como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude. Diga defraudação. Já vou explicar o que é o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para impureza, diga impureza, e sim para santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, aqui ele não cita adultério, aqui ele não cita homossexualidade, ele vai citar prostituição, lascívia, defraudação e impureza. Pastor, o que seriam essas coisas? São pecados sexuais que vão além do toque físico. Então aqui, aí você se recorda do que Jesus falou em Mateus 5, 27. Jesus Cristo falando: ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, Mateus 5, 27, qualquer que olhar para uma mulher com intenção, diga intenção, impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Interessante que nesse texto, Jesus Cristo vai falar sobre, exatamente sobre isso, sobre o que nós vamos falar daqui a pouco: prostituição, lascívia, defraudação e impureza, que não tem o toque, não tem o ato, mas tem a impureza aqui. Se você olhar com impureza, com má intenção, você já pecou. E o interessante é que logo em seguida ele fala sobre o olho direito e sobre a mão direita. Pecou só de ter impureza, de pensar. Olho, por que ele falou de mão direita? Vocês estão aqui, eu já preciso dizer o que ele está falando, qual é o assunto que ele está falando, não, né? Precisa dizer não, todo mundo entendeu, né? Olho, mão direita, pureza, pensando, tá? Como tem crianças aqui, eu vou tentar segurar algumas palavras, mas está muito claro o que, é que ele está falando aqui. E o interessante é que ele diz assim: arranca e lança fora de ti. Eu não sei se foi Santo Agostinho que torou a mão, não é isso não que Deus quer, não, tá? Mas saber que tem coisas, às vezes, que a gente precisa arrancar. Por exemplo, se tem uma amizade ou um lugar que está te puxando para tropeçar, arranca e lança isso fora. Se tem algum tipo de relacionamento que você está vendo que vai te levar para o buraco, meu filho, corta e lança fora. É melhor você ser radical com algumas coisas do que, aí ele diz, do que você ir para o inferno. É Jesus que disse, tá? Ninguém está brincando aqui não, tá? Isso aqui é porque eu te amo e porque eu quero que você vá morar no céu junto com o Donsco. Aleluia. Um cristão não deve apenas não ter casos de adultério, como também ele não deve ser um paquerador, um mulherengo. Isso inclui apegos emocionais inadequados e tipos de comunicação inapropriada. Então ele vai falar aqui, prostituição vai muito além do ato físico. Pornografia, por exemplo, é um. Irmão, muito cuidado com isso aqui, tá? 3 amém, 4. Tem um espírito nas religiões afro que ama quando o homem ou a mulher está se deliciando do que você está entendendo aqui. Ele chega logo junto. É uma mulher de vermelho que fica girando. Fica ali doidinho para te abraçar. Não se brinca com isso, irmão. Jesus falou para ser radical. Se o radical é cortar o braço, é melhor você cortar algumas coisas. Volta para aquele celular que é só botão. Outra coisa, que vício de tora é esse que tu precisa entrar com o celular no banheiro? Vamos lá. Aí ele fala também sobre lascívia. O que é lascívia? é luxúria, é sensualidade desacerbida. Então isso serve para o homem e para a mulher. Cuidado com o tipo de roupa que você usa. Pastor, o senhor tem algum problema com tatuagem? Tenho não. Agora, o porquê você está fazendo? Não porque eu quero, não vou dizer isso, mas o que eu quero é que aquela parte do meu corpo seja muito observada, principalmente pelo sexo oposto. Cuidado. Eu já falei aqui, tatuagem, eu não posso dizer que é pecado, uma coisa que Deus não disse. Uma irmã até mandou para mim, pastor, mas olha esse texto de Levítico. Eu digo, esse mesmo texto de Levítico, o próximo diz que não pode cortar o cabelo o homem. Não pode fazer a barba. Entenda o que é lei cerimonial e o que é lei no Novo Testamento, o que é lei moral. Agora, cuidado com a intenção por trás disso, irmão. Cuidado com o tipo de foto que você posta no status do WhatsApp. Que você posta no seu Facebook, no seu Instagram, o que for. Qual a intenção por trás disso? Muito cuidado, meu irmão. Qual a intenção por trás disso? Porque você pode já estar pecando. Entenda, é natural do ser humano. Natural, tá? Todo mundo aqui tem, tá? Agora a gente crente, a gente pega a carne e esmurra a nossa carne e reduz a escravidão. A mulher, ela tende a querer ser, se sentir autoestima. Se sentir, não vou usar a palavra não. Natural da mulher é ela passar e o cara dizer, uau, ela. E o homem quer ser o conquistador. O homem quer dizer assim, ele quer ser o cara que vai lá e dizer, rapaz, eu tenho 40 anos, mas aquela novinha ali de 20 e pouco ficou arriada por mim. E muitas vezes, qual é o perigo disso? É pecado do mesmo jeito. Tem homens que não se satisfaz apenas com ato. Ele só de saber que ele continua sendo o garanhão bonitão, tá? Ele já se satisfez. E tem muita mulher que entra no que eu vou chamar aqui, defraudação. Ela, não, você entendeu errado. A intenção dela lá por trás era só ela se sentir a bonitona. Que ela passou e ela sentiu que os olhares virou. Cuidado, porque isso é pecado do mesmo nível de ir para a cama com um homem, que não seja seu marido. Cuidado com a prostituição, com a lascívia, a sensualidade. Cuidado! Isso não é brincadeira, irmão. Isso não é brincadeira. A exposição a pequenas impurezas tem anulado o efeito da unção sobre a sua vida. Jogos emocionais. Para que tu vai falar no particular, tu homem casado, para que tu vai falar no particular com outra mulher que não é tua esposa? Para que tu vai manter uma conversa no secreto? O pecado ama tirar vantagem do escondido. Ama tirar vantagem do secreto. Para que manter senha no celular? Para a esposa não ver e tudo mais. Já viu uma cirurgia? Tirando o carregão, arrancando, é melhor doer e ficar curado do que ficar doente ainda. Um processo onde vamos negligenciando muita coisa, até o momento em que a unção de Deus é retirada da tua vida. Cuidado com os flertes, desejos não fiscalizados, fantasias, justificando e violando limites. Irmão, pastor, existe amizade entre homem e mulher? Depende. Por exemplo, se tem um casal, né, Samuel e Ana Paula, aí eles têm um relacionamento mais próximo da gente, amizade, honra. Então, eu sou amigo de Ana Paula dentro de um limite do momento que o marido dela está do lado dela. Para que eu vou ficar falando com ela no individual? Para que eu vou sair para tomar um café com ela? Está ficando doido, é? Meu melhor amigo é um homem, minha melhor amiga é uma mulher. Cuidado com isso aí não tem futuro não, viu? A gente fala sobre coisas que você precisa ser, não pode ser ingênuo, irmão. Você não pode ser ingênuo, principalmente no trabalho. Para que você vai estar com... Não, pior coisa que tem, a mulher chega no trabalho. Rapaz, eu estou com um problema tão grande. É? Aí o abestalhado faz, o que é? Meu marido me trata tão mal. Aí você tem uma mulher que está carente, reclamando do marido para tu. Ô bobão, sai de perto. Vai dizer, rapaz, olha, conversa com aquela mulher ali, ó. Ela tem o mesmo problema que tu, vocês se juntam e vai chorar junto. Ou você é radical, cortar e lançar fora, ou você vai destruir sua família, destruir seu futuro. Tá brincando com coisa que a Bíblia não brinca? Tô arretado hoje. Agora, não, mas tem gente aqui pensando assim, pastor, o senhor é muito radical, o senhor é muito religioso. Isso é normal, pastor, no dia de hoje. Não tem nada a ver. Aí tem uma musiquinha. Eita coisinha que faz mal a crente. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal. Eu não vou nem contar o resto porque é pior ainda. Pensando constantemente em outra pessoa. Esperando receber um telefonema de outra pessoa. Tendo fantasias com outra pessoa. O pecado levará você além de onde você pretende, o manterá mais longe do que você pretende ficar, e lhe custará mais do que você pretende pagar. Defraudação, irmão. O que é, pastor? O que é defraudação? O que é que Paulo falou sobre esse contexto e disse: não defraude o irmão. Defraudação é quando você engana, é uma fraude. Você é. Faz com que você gere expectativas emocionais em alguém sem querer nada com aquela pessoa. Quando eu era jovem, né, solteiro, se falava muito isso na juventude. É quando um jovem bonitão, aí, oi linda, oi não sei o quê, rapaz, tu tá tão gata hoje, não sei o quê. Aí a menina diz, esse cara quer alguma coisa comigo, né? Tá fazendo tudo isso, preparando. Então ele tem. Aí ela gera uma expectativa. Aí quando ela tá apaixonada, ele diz, não, você confundiu. Não é nada não. Aí a menina, muitas vezes até a menina se desviava, ficava arrasada. Mas para ele já se satisfez. Ele foi mais uma para a lista dele. Eu sou o garanhão. Deus vai prestar conta de você, meu filho. Não desperte. Se você. Pastor, é o seguinte. Eu estou na igreja e eu sou solteiro. Eu estou numa condição de solteiro. Então, se você tem alguém que também é solteira e você tem intenções com aquela pessoa, tá? Você pode em algum momento, você ora, analisa, não fique só com oração não, viu? Você deixa de ser abestalhado, viu? Ora, tem gente que passa 10 anos orando, daqui a pouco já é vovô e continua orando. Você ora e você olha. Olha, quer ver? Geralmente, uma filha, uma boa filha, se ela obedece o pai e a mãe, ela vai ser uma boa esposa. Vai ser uma boa mãe. Se ela não respeita nem o pai dela, ela vai dar na tua cara. Uma pessoa organizada, você olhou, tem o fruto do Espírito, porque o fruto é algo que se vê, né? Rapaz, essa menina é uma boa. Tá, já faz um tempo, eu estou analisando. É, parece ser uma pessoa de caráter. Eu vou fazer o quê? Olha, é tudo bem. Você é solteiro, não é isso? Pronto. Eu despertei um interesse por você. Eu queria saber se era possível a gente orar. Se analisar, se conversar, se você tiver interesse. Oxi, que surpresa. Tá bom, orar. Ora, conversa. Nada de agarrar não, tá? Quando tomaram a decisão, dependendo da idade, se for novo, vai namorar, não vai casar. Se tiver um pouco mais à frente, fazer esse negócio aí não demorar muito não. Negócio de 3, 4, 5 anos, acaba com 40 anos, vai namorar. Aí tem que aguentar não. Aí é doidice, né, meu filho? A carne é fraca, né? Toma vergonha e toma decisão. E de novo, pastor, mas está muito caro casar. Mentira, viu? Porque o departamento de casais aqui da igreja ajuda os casais a casar no civil de graça. Então, para de desculpa, tá? Então vamos lá. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus de Nazaré. Pastor, eu entendi tudo isso. Então eu entendi que eu preciso ter cuidado com a minha vida, eu preciso ter esse cuidado com as pessoas ao meu redor. Pastor, eu estou de fato sendo tentado em relação a isso. Irmãos, Saiba de uma coisa, 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, a tentação nunca vai ser mais forte que você. Primeira coisa que você precisa entender: opa, não, eu posso dizer não. Agora, conversar com pessoas que te amam e têm maturidade para te aconselhar vai te ajudar. Ter atitudes que te protejam. Irmão, de novo, para que tu vai estar com uma pessoa do sexo oposto conversando no message, no WhatsApp? Para que tu vai fazer isso? Me diz aí, para quê? Aleluia. Aleluia. A gente orienta, irmãos. Por exemplo, você trabalha em um determinado lugar e tem outra pessoa da tua rua que trabalha próximo. Aí você dá carona a essa pessoa todos os dias. É um sexo oposto. É um perigo, irmão. Porque não começa com uma coisa consciente. Intenção zero. Depois que você foi e voltou com aquela pessoa 200 vezes, criou uma intimidade. Você já conhece a vida dela. Aí é nesse momento que a tentação aparece. Cuidado. Pastor, e para mim que já errei, tem perdão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Provérbios, acho que é 28, diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O Senhor fez uma aliança e nessa aliança Ele disse: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Essa mensagem não é para você se sentir um lixo, não, porque você já errou no passado. É para você dizer assim: Deus me perdoou, o sangue de Jesus me purificou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo. Então, faz um risco no chão e daqui para frente, seja sábio, seja sábia. Amém? E para encerrar, Hebreus 4,15. Aleluia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diz que Jesus, Ele foi tentado em tudo. Então Jesus sabe o que você está passando, mas Ele não pecou, e Ele está lá no trono da graça. Então a gente pode se achegar no trono da graça a fim de receber essa graça. Para quê? Para socorro. A graça te socorre. A graça é um poder de Deus para te fazer se livrar desse peso, fugir dessa queda. Deus, Ele está dando livramento a pessoas aqui hoje. Você não precisa cair. Você não precisa cair. Agora, obviamente, quanto mais você ora, quanto mais você serve na igreja, quanto mais você fala do amor de Jesus, quanto mais você medita na palavra, mais espiritualmente firme você fica. O fruto do Espírito, domínio próprio, faz com que você diga não para a sua carne. Quanto mais você se fortalecer, mais forte você vai ficar. Amém, irmãos? Então, em Cristo Jesus, eu te amo. E aqui não é para você sair sentindo mal, é para você sair decidido: a partir de hoje eu vou fazer diferente. Deus ama você, ama sua família. Deus não quer que esse espírito de prostituição tome conta da sua vida. Então, muito cuidado, muito cuidado. Amém?